Boa tarde, conselheiras, conselheiros. Nós temos quórum, então peço que todos assumam seus lugares para que possamos dar início à quarta sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPC. Antes de mais nada, eu agradeço a presença dos conselheiros que fizeram com que, apesar da proximidade do recesso acadêmico, nós tenhamos quórum. De fato, nós temos quórum, então podemos iniciar. Em primeiro lugar, eu gostaria de informar os conselheiros que o vice-reitor professor Dácio se encontra em férias e, de acordo com o regimento interno desse conselho, eu peço então a representante da categoria de docentes e dentro da categoria da mais alta categoria de docentes com mais tempo de casa a se juntar a mim na condução da reunião, que é a professora Denise. Professora Denise, por favor. Ela vai me ajudar aqui na condução da reunião de hoje. Em seguida, nós temos uma informação a respeito da composição desse conselho. Eu passo a palavra para a senhora.
Boa tarde a todas e todos. Com relação à representação dos coordenadores dos cursos de pós-graduação, vencido o mandato dos outros conselheiros, então hoje já inicia o mandato dos novos conselheiros. Então é o professor Paulo Henrique de Melo Santana, que está presente, e o seu suplente, que seria o professor Eric Gustavo Del Conte.
Obrigado. Obrigado, Soraya. Então damos as boas-vindas ao novo conselheiro Paulo e ao suplente Eric. Antes de abrir para os eventuais informes dos conselheiros, eu gostaria também de avisar os conselheiros que nós estamos recebendo, acompanhando na lista de e-mails internos da universidade, principalmente na lista interna dos docentes, muitas sugestões bem intencionadas para a economia de recursos. São muitos e-mails sobre este assunto, com muitas sugestões, então não temos como responder individualmente e detalhadamente a cada desses e-mails, mas gostaria de encorajar a comunidade a continuar a enviar essas sugestões. Todas as sugestões para a economia de recursos serão avaliadas com muito carinho. Em muitos casos, as sugestões acabam sendo ações que já estamos tomando, como, por exemplo, a substituição de lâmpadas incandescentes por LED, a redução da frequência da limpeza dos espaços comuns, a licitação de espaços para ter lanchonetes ou um ponto de atendimento bancário. Essa licitação, inclusive, já aconteceu. Logo teremos um banco oferecendo seus serviços aqui. Mas sempre temos outras sugestões que nós ainda não consideramos, ou talvez que possam ser reconsideradas. Então, gostaria de deixar aqui registrado que todas essas sugestões são bem-vindas e serão analisadas. Bom, passamos então para os informes dos conselheiros, e já temos alguns inscritos. Conselheiro Alexandre Chiara.
Apenas aproveitando o gancho do reitor, boa tarde a todos, o gancho da fala do reitor, temos tido ótimas sugestões dos alunos de pós-graduação, tanto representantes da CPG quanto do Consune, quanto esperamos também os representantes do Concep. Tivemos a oportunidade de agendar algumas reuniões recentes com esses representantes, em que nos foram dadas diversas sugestões, tanto do ponto de vista mais operacional da própria EG, quanto também ações mais estratégicas no contexto da pós-graduação. Então, queria também dizer que a própria EG e a pós-graduação também estão, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação está muito aberta a sugestões de alunos e toda a comunidade, porque entendemos que dessa forma conseguimos fazer uma melhor gestão dessa importante atividade. Obrigado.
Conselheiro Fábio.
Bom, boa tarde a todas e todos. O meu informe é sobre o andamento da Semana da Integração Universitária. Nós consolidamos todos os horários já das atividades. Nós vamos ter 140 atividades durante 5 dias, do dia 22 ao dia 26 de maio. A CIU é o primeiro contato dos ingressantes com o mundo universitário. Eles já estão fazendo o curso do PEAT nessas últimas semanas. E depois, a CIU vai integrar as outras pró-reitorias também, a pró-reitoria de pesquisa, extensão e cultura, a PROAP e outros setores vão participar, além das entidades unidas da UFABC. É isso mesmo. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Fábio. Gostaria de destacar que essa semana está a cada ano tendo uma contribuição maior na sua organização e condução dos próprios alunos. Isso é um desenvolvimento muito bem-vindo e muito saudável. Então, é cedo para dar os parabéns antes de o evento ter sido realizado, mas gostaria de manifestar nossa satisfação em ver esse protagonismo dos alunos na organização desse evento. Conselheiro Silas.
Boa tarde a todas e todos. Bom, meu informe tem mais a ver com a área, né, a qual eu trabalho, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Peço licença aí ao professor Daniel para passar esse informe, que é o congresso, terceiro congresso de extensão universitária da UFABC, que vai ser realizado no dia 22 de junho de 2017. Ocorre que as inscrições já estão abertas, as inscrições de trabalhos, de ações extensionistas e culturais, feitas e realizadas aqui no âmbito da nossa universidade, seja no último ano ou seja em anos anteriores que tiveram ou ainda têm surtido resultados para a nossa comunidade e a comunidade externa também. Então, que seja um evento, e nós estamos criando um ambiente propício para isso, para que debates acerca do papel da extensão na universidade e para a comunidade também, da cultura, formas de se fazer extensão, conversando com quem já tem feito ações de extensão e de cultura na universidade, e pensando também o papel do tripé indissociável entre extensão, ensino e pesquisa. Então, todas essas discussões a gente quer propiciar nesse dia, 22 de junho, onde nós vamos ter 2 mesas aqui em Santo André, uma na parte da manhã, outra na parte da tarde, e uma palestra de encerramento no campus de São Bernardo do Campo. Estamos aguardando a confirmação do nome, mas gostaríamos da participação de todos, de todas, e de todas as categorias também, que têm participação efetiva. Temos visto essa participação efetiva dos alunos, dos técnicos, inclusive coordenando ações de extensão e de cultura, que a gente possa ver isso também se traduzindo nesse evento do dia 22 de junho. Ok? Obrigado.
Obrigado, conselheiro Silas. Esse é um evento muito importante, encorajamos todos a participar. Conselheiro Emerson.
Boa tarde a todas e todos. O meu informe vai na direção da portaria da ProPG número 4, publicado semana passada, que institui o grupo de trabalho para estudar, né, as possibilidades de criação de mestrados e mestrados profissionais para os servidores técnico-administrativos. Essa portaria foi fruto de negociação entre reitoria e o SINTUF-ABC, que é o Sindicato dos Servidores dos Trabalhadores das Universidades Federais ABC. Então, a gente tem um objetivo, eu constituo o grupo, nosso objetivo é estudar a possibilidade disso crescer e também de reservar vagas aos TAs nos programas existentes e nos programas que forem frutos, né, que surgirem desse GT. E aproveitando o gancho da fala do reitor, com relação às sugestões que estão acontecendo nas listas, né, eu acho que uma boa sugestão, que abrange muito a otimização dos recursos colocados na lista, é a ampliação da flexibilização da jornada de 30 horas, se não para todos os setores da UFABC, mas para o maior número de setores possíveis. E aí, para conhecimento de todas e todos, a CAF, que é a Comissão de Flexibilização da Jornada, ela já está absorvendo esse tipo de demanda. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Emerson. Conselheiro Rodrigo. Microfone, por favor.
E esse domingo morreu no Rio Matemático Elon Lages Lima. É, vou ler só alguns trechos da nota que o IMPA divulgou. Um dos mais importantes e prolíficos autores de livros de matemática no país, Elon Lages Lima, ex-diretor do IMPA, morreu na manhã deste domingo aos 87 anos no Rio de Janeiro. Foi membro titular da Academia Brasileira de Ciências desde 63, diretor do IMPA em 3 períodos, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, integrou o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Superior de Tafaperj. Recebeu o Ordem de Mérito Científico na classe Gran Cruz da Presidência da República e o Prêmio Anísio Teixeira do MEC. É, além de pesquisador de alto nível, Elon sempre compreendeu a importância de divulgação da matemática e da formação de professores, áreas em que desempenhou um papel de protagonista nacional. Colaborou para estruturar os cursos de licenciatura, bacharelado e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, de onde recebeu, em 89, o título de professor honoris causa. Ele também era doutor honoris causa da Universidade Federal de Alagoas.
Obrigado, conselheiro Rodrigo. Nossa solidariedade com os familiares e amigos do professor falecido. Não temos mais inscritos. Então, eu vou encerrar as inscrições para informes durante a fala do conselheiro Daniel. Então, quem ainda quiser fazer uso da palavra, por favor, se inscreva agora. Conselheiro Daniel.
Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Informar que a gente teve a alegria de ter recentemente 3 projetos de extensão aprovados pela Comissão Geral de Pesquisa, num trabalho em conjunto com a PROPES, que serão habilitados para usar o cartão pesquisador, que é uma novidade de gestão na UFABC. Né? Foi um longo trabalho de construção envolvendo a reitoria, a PROEC, a PROPG, a Inova e, evidentemente, a PROPES, para trazer, ao que nos consta, pela primeira vez para universidades, não para institutos, o cartão pesquisador, né, tal como funciona nas agências, e a gente conseguiu todas as aprovações de procuradoria jurídica, de pró-reitoria de administração, enfim, passar por todas as barreiras burocráticas, de modo que o cartão está apto para ser implantado na UFABC, e isso deve ser praticado a partir das próximas semanas, diante da aprovação desses projetos, também mostrando, o que me parece muito saudável, uma integração entre a pesquisa e a extensão, e evidentemente também o ensino que está contemplado nessa proposta. Acho que é um motivo de saudação para esse conselho ter essa inovação, facilitando a realização da produção de conhecimento na UFABC.
Obrigado, professor Daniel. Parabéns aos setores envolvidos. É uma iniciativa que visa desburocratizar e agilizar nossas atividades FIM, ensino, pesquisa e extensão, e como tal é muito bem-vinda. Não temos mais inscritos, então passamos para o próximo item da nossa pauta, que é a ordem do dia, cujo primeiro assunto é a ata da 3ª sessão ordinária de 2017. A ata foi enviada a todos os conselheiros. Eu pergunto se alguém gostaria de se manifestar com relação a essa ata. Conselheira Patrícia.
Boa tarde. Só na linha 75, não ficou claro a redação, começa lá na linha 68, quando o professor Darcy comunica sobre a criação de um novo grupo de trabalho, para falar sobre a alocação de disciplinas, de docentes, e na linha 75, procurou uma composição para a FGT e na próxima realizar essa reunião.
Obrigado, professora Patrícia, pelo já habitual cuidado com a redação das nossas atas, com o qual já estamos contando. Mas alguém gostaria de se manifestar com relação a essa ata? Se não, eu coloco em votação a aprovação da ata já incorporada essa correção. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Aprovado com 4 abstenções e nenhum voto contrário. Passamos então para o segundo assunto da ordem do dia, que é a proposta de um curso de especialização em direitos humanos, diversidade e violência. O relator é o conselheiro Daniel Panzarelli, a quem eu passo a palavra.
Bom, o assunto esteve já na ordem do dia da reunião anterior, né? Houve uma discussão que nos pareceu bastante proveitosa e que gerou aqui o aperfeiçoamento de alguns pontos do projeto. Eu não farei a leitura de novo do relato original, entendendo que o assunto já passou por aqui, mas queria destacar apenas dois pontos com os quais se tomou especial cuidado a partir da discussão anterior, né? E, na sequência, posso também passar a palavra à professora Maria Gabriela Marinho, que é uma das responsáveis pela elaboração dessa proposta. Mas apenas para historicizar, né, a impressão que eu fiquei como relator é que o Conselho recebeu bastante bem a proposta e fez apontou ali algumas questões de maneira mais crítica a serem aperfeiçoadas, o que nós acreditamos que foi feito, né? Basicamente, e concentrando o conjunto de intervenções, depois de ouvir novamente a gravação da reunião anterior, em dois grandes blocos, né? Um deles dizia a respeito à questão da dimensão de capacitação dos estudantes para o magistério no ensino superior, né? E ali havia uma crítica no sentido de que a forma como estava inserida a formação para a docência no ensino superior era insuficiente para colocar esse como um dos objetivos do curso, né? E aí, em diálogo depois com o grupo proponente, se entendeu que havia até uma justificativa para aquilo, para aquele dispositivo estar lá, porque, por força da LDB, quem fizer esse curso vai poder atuar na educação superior, de modo que talvez fosse melhor dar algum preparo para essas pessoas, né? Mas, diante da sugestão do Conselho, o grupo acabou acolhendo a sugestão, então, em retirar esse objetivo e retirar do último módulo a disciplina que trataria, de uma maneira bastante limitada, desse ponto. Então, entendemos que resolvemos essa questão pela supressão do assunto como um dos objetivos do curso, né? Um segundo elemento era que a proposta estava, o projeto tal como apresentado, ele estava muito vinculado à primeira oferta, né? Quer dizer, que ele não deveria ter elementos que indicassem de maneira tão clara os dados desta primeira oferta, justamente para que o projeto tivesse uma data de validade maior do que esta oferta e pudesse ser adaptado e reoferecido, adaptado não, desculpa, pudessem ser reoferecido a partir de novos editais, tantas vezes quantas fossem necessárias. Então, também foi feita uma varredura nesse sentido, deixando o texto de uma maneira mais atemporal e desvinculada desta primeira oferta. Ainda assim, mantivemos, numa folha à parte, a relação dos docentes, coordenação, etc., que estariam disponíveis para esta primeira oferta, mostrando assim que há condições para realizá-la, né? Os demais elementos eram bastante de ordem mais formal, incluindo padronização de bibliografia e outros elementos que, claro que pode sempre ter escapado uma ou outra coisa, mas que intentamos em fazer, né? Então, isso para historicizar um pouco quais foram as principais mudanças da reunião anterior para esta versão que temos aqui. E, se a presidência permitir, eu passo a palavra à professora Maria Gabriela Marinho, como coordenadora da ação.
Professora Maria Gabriela, a palavra é sua.
Obrigada, professor Daniel. Boa tarde, conselheiras e conselheiros, né? É uma honra estar aqui fazendo a defesa desse projeto. Inicialmente, gostaria de justificar a minha ausência na sessão anterior, que eu estava exatamente no encerramento do curso de pós-graduação do nosso programa de Ciências Humanas e Sociais. Infelizmente, não foi possível me ausentar da sala de aula para estar aqui, mas eu agradeço, inclusive, ao professor Daniel pela defesa, né, e do projeto, que sabemos sempre do compromisso do professor Daniel com essa temática. Eu gostaria apenas de fazer algumas observações pontuais. Esse projeto é um projeto que, na verdade, ele nasceu há 2-3 anos atrás, ainda no contexto do Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade, que eu coordenei na universidade, e que conseguiu, naquele momento, mobilizar um conjunto de professores, mas depois, por força, né, de circunstâncias, aí, de conjunturas específicas, ele ficou adormecido. No contexto atual, nós achamos por bem reanimar esse curso, né, reavivá-lo, já no âmbito da coordenação de direitos humanos. Portanto, dividimos, professora Alessandra e eu, professora Alessandra, inclusive, nesse momento, pediu para justificar a ausência, ela também está coordenando uma reunião na PROAP, exatamente dentro do pacto, né, cujo documento tem que ser entregue agora nos próximos dias. Então, nós achamos por bem retomar esse projeto, dadas todas as circunstâncias que ele contempla. Né? Não só a aproximação da universidade, né, com esse grupo a qual ele está destinado e que cada vez mais se mostra urgente a qualificação daqueles profissionais, né, daqueles, enfim, das pessoas engajadas em levar adiante a causa dos direitos humanos, na perspectiva, obviamente, né, de enfrentamento da violência, na perspectiva de contemplar a questão de gênero, a questão da diversidade. Então, nós estamos, né, o grupo envolvido no projeto, nós estamos assim, todos muito mobilizados e mobilizadas com a possibilidade de trazer essa agenda dentro da universidade. Ela já existe, mas trazê-la de uma forma ainda mais substantiva, que é a aproximação desses grupos, que são grupos que estão atuando na linha de frente dentro da sociedade, junto, né, a entidades da sociedade civil, junto a presídios, né, junto a ONGs, que estão atuando objetivamente para se construir uma perspectiva civilizatória mais consistente num quadro que nós conhecemos da nossa sociedade, que é, né, beira em momentos a barbárie, como acompanhamos aí pela mídia, acompanhamos sistematicamente. Então, a defesa do nosso projeto vai muito nesse sentido, né, de poder consolidar dentro da universidade uma agenda que seja uma agenda em sintonia com as demandas e com as necessidades sociais que nós todos conhecemos. Eu queria reforçar aqui a fala do professor Daniel em relação à questão que, infelizmente, não pude acompanhar. Quando nós introduzimos aquela disciplina em relação à qualificação didática do ensino superior, era exatamente no sentido de reconhecer o que a legislação introduz, que, querendo ou não, o especialista ele vai ser, né, estará habilitado pela legislação a atuar no ensino superior. De todo modo, né, nós reconhecemos que poderia ser, de fato, insuficiente enquanto uma disciplina de 8 horas e optamos por diluir parte desses conteúdos, né, ou inserir parte desses conteúdos nas outras disciplinas. De resto, eu espero que a gente possa, de fato, aprovar o projeto, de modo que a gente possa contemplar, inclusive, o nosso calendário, que é de abertura das inscrições agora no segundo quadrimestre e início no terceiro quadrimestre. Lembrando que, até por força do pacto, nós já temos dentro do projeto uma reserva de 5 vagas para os servidores, porque é o próprio pacto de direitos humanos que já prevê a qualificação dentro da universidade, né, do seu corpo técnico, nessa perspectiva. Então, eu conto aqui com, né, a adesão dos conselheiros nesse pleito aí de aprovação desse projeto. Agradeço.
Obrigado, professora Maria Gabriela. Então, nós temos um parecer favorável do relator. Eu coloco o assunto em discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Conselheiro Rony.
Boa tarde a todos. Marília, parabéns à equipe pelo trabalho. Eu vou fazer algumas sugestões, algumas são só perfumarias, mas eu gostaria que você considerasse algumas outras, e aí eu vou entrar em mais detalhes nessas outras, tá? Tem alguns errinhos de tipologia, vocês devem ter usado algum robô para, por exemplo, as referências, e tem vários lugares que não tem espaços. Aí os nomes estão todos juntos. Então, isso faz parte da perfumaria. Aconteceu também lá um errinho lá no histórico escolar, lá, ou histórico, lá na página 3 e tal, mas isso é só para depois vocês darem uma olhada, tá? Então, agora vamos lá às questões que eu queria colocar. Eu vou fazer uma sugestão a vocês. Primeiro é que na monografia, ao invés de vocês darem conceitos e um conceito mínimo, coloca aprovado ou reprovado. Aí você vai falar assim, mas por quê? Aí eu vou contar uma história para vocês. Na Universidade de Brasília, a nota mínima é conceito. Então, mas o conceito mínimo para você passar é equivalente à nota 5. Só que na pós-graduação o mínimo é 7. Aí teve um cara que tirou 6 não sei se foi. Eu não me lembro agora se foi na dissertação ou se foi na tese dele, e ele tecnicamente estava reprovado. Ele entrou com recurso no conselho e passou. Então ele foi aprovado por uma tecnicidade, não porque a banca queria aprovar. Então eu sugiro que, como vocês estão colocando o conceito mínimo C, e na UFABC o conceito mínimo é D, para ser aprovado, eu sugiro que vocês troquem para aprovado e reprovado, assim não tem nenhuma dicotomia. A gente não vai ter os espertinhos, tá bom? E aí tem que mudar também depois, quando você fala da questão da... tem que ser consistente, né? Que fala qual é as condições para ser qualificado, então não é tirar C na monografia, mas ser aprovado na monografia. Aconteceu, galera, então é por isso que eu estou levantando a bola aqui. A gente acha que nunca, que todo mundo é de bom senso, tal, as pessoas são, mas não é verdade. E agora eu vou fazer uma última sugestão. O anexo 2 não deveria ser o anexo 2. Ele deveria ser a condição da proposta. Porque ao ser o anexo, ele continua vinculando todas as próximas ofertas. Ah, tem mais uma coisa, que é nesse sentido também. A carga horária, volta um pouquinho lá no final da página 3, só para... Vai um pouquinho na página 3, desculpa. Na página 3, lá no final, bem no final da página 3, o histórico está ali, tá vendo? A carga horária, vocês estão falando que é a carga horária semanal de 8 horas. Você não precisa dizer em nenhum momento qual que é a carga horária semanal. Nessa oferta, vocês vão fazer isso. Nas próximas ofertas, vocês podem fazer diferente. Então, tira a carga horária semanal e deixa a organização para ser feita por oferta. Se você quiser colocar... Aí, não sei se tem alguém inscrito. Posso continuar, presidente?
Já tem 3 conselheiros inscritos. Então, pode terminar a sua frase. E se quiser... Então... Escreve de novo. Tá bem. Conselheira Patrícia.
Professor Daniel, eu achei de fato sensato tirar o módulo, o objetivo didático. Eu refleti muito depois da reunião, lembrando da fala das jovens, da Yara, mais uma outra jovem falou, é diferente formato da formação do professor enquanto no programa de pós-graduação, que ele pode ser monitor. E aqui, acho que ele é muito, o curso é muito curto. Por mais que a LDB seja favorável a isso, não precisa chamar atenção. Então, eu achei que ficou sensato, vocês focaram no que é o curso, de fato, a formação dele. Né? E aí, aquele que quer ser professor, depois tem outros mecanismos. E, por fim, também é forma, como o próprio Daniel disse no final, pode ter passado alguma coisa, ainda continua na bibliografia da primeira disciplina, lá na página 8, Gênese Conceitual dos Direitos Humanos, ainda não tem o ano de cada uma das referências. Né? Acho que é importante, já que tem toda a bibliografia. Era só isso, quem sabe um dia eu posso fazer esse curso. Obrigada, viu?
Conselheiro Edson.
O professor Rony é o próximo inscrito? Eu vou sugerir inverter, porque, na verdade, pode ser que a fala dele... Quer dizer, eu me inscrevi para fazer um gancho em cima da fala dele, então eu gostaria de passá-lo na frente, porque aí eu então, já passo a narração.
Tá bem. Então, a mesa acata essa sugestão, invertemos, mas eu aviso que depois da fala do conselheiro Rony, a palavra volta para o relator e, se assim desejar, também para a área demandante, para então abrirmos o segundo bloco como conselheiro Edson. Conselheiro Rony.
Então, você pode pôr no anexo 2, que está na página 22? Acho que é isso. Então, o anexo 2, tal qual ele consta, ele está falando que esta oferta de agora é a oferta de sempre. E é única. Então, a gente tem que separar. E eu até tinha feito essa sugestão na última reunião, que deveria estar na pauta não apenas... Ao aprovar o projeto pedagógico do curso, mas a primeira oferta também. Então, eu sugiro a vocês que isso não seja um anexo 2, mas que seja a descrição da oferta que vocês querem fazer agora. Porque nós não estamos aprovando a oferta. Você não vai poder ofertar, Gabriela. Nós não estamos aprovando a oferta do curso. A gente precisa fazer isso e do jeito que está, todas as ofertas serão assim. Eu acho que a gente precisa separar isso. As ofertas só poderão ser assim. Se você tiver uma oferta onde você quer oferecer 60 vagas, você não vai conseguir. Então, a minha sugestão é a que eu dei na última reunião. Isso aí não é anexo 2, porque o anexo só tem... Anexos são para informar o que está detalhado no texto. E aí, ao ser um anexo, a gente não tem essa facilidade. Não tem. Eu concordo em colocar o inventário das disciplinas nos anexos, porque eu acho que ao modificar, só que isso traz uma questão, né? Que a gente recai no que passam os nossos cursos de graduação também. Quando você muda ementa, bibliografia e tal, está sujeito a uma nova aprovação. Agora, se você mantiver isso aqui assim, não tem problema nenhum. Mas a oferta é ruim, porque você não vai poder fazer nada. Se você quiser abrir, por exemplo, não só 5, mas 10, não pode. Você só pode ofertar 5. Então, eu sugiro que o anexo 2 não seja um anexo 2, e, na verdade, estou fazendo até para a mesa um encaminhamento, que a gente mude o tema da pauta, porque nós não estamos só votando o projeto pedagógico, tal como se lê a convocatória. Proposta de projeto de curso de especialização. Nós estamos fazendo mais do que isso. É proposta do curso de especialização e oferta da primeira turma do curso de especialização. É mais do que isso que nós estamos fazendo. Então, a gente tem que mudar a pauta para ela refletir, de fato, o que nós estamos fazendo. Eu fiz essa proposta na última reunião e eu volto a fazê-la como encaminhamento para a mesa.
A palavra volta para o relator. Primeiro para o relator, depois, se assim desejar, para a demandante.
Ok. Sobre questões específicas, vou deixar para a área demandante, mas já entendo que serão acolhidas as questões de revisão, bem como a mudança sugerida pelo professor Rony de critério para aprovação da monografia, né? Tenho a destacar apenas que, da nossa parte, não há problema. Acho que foi um pouco a discussão da sessão passada também. A gente trazer informações suficientes para que esse conselho se sinta confortável para aprovação, mas, por outro lado, não amarrar demais a proposta. Se o conselho tiver de acordo, o anexo 2 pode deixar de ser anexo 2, ser uma descrição da oferta sem nenhum problema, e passar a não compor o projeto pedagógico do curso, mas compor o rol de documentos que subsidia esse conselho na sua tomada de decisão. Se o conselho se sentir confortável dessa maneira, eu entendo que é suficiente. De qualquer maneira, a informação está oficialmente apresentada a esse conselho e disponível para todos os senhores e senhoras. Eu não gostaria de atrelar a oferta de curso, oferta de nova turma de especialização à aprovação do CONCEP. Isso não tem sido prática em outros cursos, e volta sempre a esse conselho quando é preciso reformar o projeto pedagógico, de modo que não há regulamentação específica sobre isso. Eu não gostaria de criar uma jurisprudência nesse momento, sobretudo quando estamos encaminhando para o CONSUNI justamente um marco regulatório do lato sensu na universidade. Então, me parece que seria atropelar um pouco uma regulamentação que tende a ocorrer por parte do CONSUNI nos próximos meses, né? Mas, de qualquer maneira, entendo que esse encaminhamento não vai contra a sugestão do conselheiro. Se o conselho tiver de acordo, a gente pode transformar o anexo 2 num documento de descrição e que subsidie e fica registrado nas atas desta reunião como condição para essa primeira oferta, deixando de integrar o projeto pedagógico do curso. Passo para a área demandante.
Agradeço as considerações. Eu considero que são todas muito relevantes, exatamente porque o projeto vai sendo visto aí sob vários ângulos e, portanto, vai sendo aperfeiçoado. Acataremos aí essas sugestões todas. E a questão agora da oferta, de fato, fico na expectativa aqui da decisão do plenário. Obrigada a todos.
Obrigado. Obrigado, professor Maria Gabriela. O segundo bloco se inicia com o conselheiro Edson.
Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, também parabenizar pela proposta, já tinha dito isso na reunião anterior. Eu tenho algumas considerações muito básicas também. Primeiro, também acho que faço coro à professora Patrícia, de que acho que a decisão em se retirar a disciplina a respeito de metodologia do ensino superior acho que foi um acerto,
conta da carga horária mínima que tinha. Acho que é possível diluir mesmo isso nas outras disciplinas, assim por diante. Né? Em relação às bibliografias, realmente tem alguns probleminhas. Eu até gostaria de fazer uma sugestão, né? Porque uma das coisas que eu vejo, assim, algumas disciplinas têm uma... optou-se por usar apenas bibliografia e não se separar entre bibliografia básica e complementar. Me parece que poderia ser um exercício muito interessante para os professores. Para mim, isso não é uma condição para a aprovação do projeto aqui, mas acho que seria um exercício muito interessante se identificar na lista de disciplinas a bibliografia básica e a bibliografia complementar, até para que seja possível a gente identificar os livros que nós já temos disponíveis na biblioteca, que não temos, e em termos de bibliografia básica, aquilo é mais comprometedor. Claro que em termos de curso de graduação, isso tem verificação mais do INEP, assim, mas em cima dos de especialização não tanto, mas acho que é bom tomar esse cuidado. Em relação ao anexo 2, eu tinha sentido falta a chamada ao anexo 2, né? Porque assim, você tem o anexo 2, mas não tem uma chamada ao anexo 2, o que já tem no anexo 1. Então, no item 8, né, que está lá na página 5, tem lá, conteúdo de disciplinas barrimentário, aí está lá, anexo 1, ok, tem uma chamada, tem até um errinho, porque está junto, eu não consegui achar na busca. Mas, em relação ao anexo 2, então, assim, primeiro, se ele é efetivamente um anexo, deveria ter uma chamada no texto para o anexo. Eu concordo com... Eu até tinha sugerido uma redução, uma sugestão de chamada, mas aí, a partir da fala do Rony, eu tenho dúvidas, que era mais ou menos a seguinte. Conforme diretrizes, as inscrições dos processos seletivos, e o processo seletivo será conduzido conforme diretrizes expressas no anexo 2, né, que é mais ou menos o que está no anexo 2 hoje, é um conjunto de diretrizes gerais, muito gerais, não é um edital detalhado sobre isso, né? A questão das vagas que está no anexo 2, acho que é uma decisão que a gente, é uma dúvida que eu tenho, se efetivamente o projeto pedagógico não deve mesmo constar o número de vagas, né? Eu acho que ela tem que constar o número máximo de vagas, eu acho que tem, o que você pode ter é ofertar menos, né? Nós já tivemos uma situação aqui de que a gente teve que passar um projeto pedagógico de especialização dos cursos de educação à distância, porque num dos editais da UAB, eles diziam que você tinha que ofertar, tinha um número casado de vagas por turma, e que se você multiplicasse aquilo, dava um número que ultrapassava aquele que estava no projeto pedagógico. Então, eu não sei se não, pode limitar, ter que alterar, mas acho que o limite máximo deveria ter.
Timing perfeito, conselheiro Edson. Conselheira Denise.
Boa tarde a todos. Parabéns também pela versão final desse projeto, que já foi analisada no Concert. Eu tenho só uma sugestão, como todos sabem, está sendo implantado o sistema integrado de gestão na UFABC, e um dos esforços foi tentar padronizar os conceitos. Então, no sistema, a gente conseguiu com a pós-graduação, a graduação e a extensão, já é uma grande usuária desse sistema, estaremos usando apenas os conceitos A, B, C, D, F. Então, o conceito I vai ser excluído e o O também. Então, a gente terá no F, quando for reprovação por frequência, vai ter uma indicação F, entre parênteses, reprovado por frequência. Então, O vai ser excluído do novo sistema. E mesma coisa, o J e o R da pós-graduação já estão excluídos. Então, eu vejo aqui no projeto que o I foi utilizado como... insuficiente, né? Que nem é o I do sistema atual. Então, minha sugestão é que seja que tire esse I ou realmente não coloque nos conceitos para não dar conflito futuramente, num futuro próximo, porque isso já está sendo implantado na hora de atribuir os conceitos para os alunos. E assim, eu vi que vocês não querem usar o D, mas não tem problema, né? O que não pode é ter um conceito que não existe no sistema, que aí vai haver dificuldade em colocar.
Obrigado, conselheira Denise. O próximo inscrito, terceira inscrição, conselheiro Rony.
Então, Daniel, a gente tem uma pequena discordância em relação à questão da aprovação dos cursos de especialização. A gente tem na UFABC três cursos de especialização em vigência e o último que a gente aprovou anteriormente, que e mais um que a gente aprovou, mas um que não teve oferta ainda, esse seria o quarto que teria oferta. Os outros três cursos, eles estão no âmbito da UAB. E nos projetos pedagógicos deles já está previsto a oferta via sistema UAB. Então, eles são cursos continuados. O curso de CET, de especialização, teve outras ofertas fora da UAB. E para cada oferta, ele precisou de aprovação do Conselho do Concep. Então, nós não estamos abrindo uma jurisprudência. Nós estamos continuando o que já foi feito para outros cursos. É exatamente por isso que nós desejamos que a resolução que cria um outro caminho, que cria esse fluxo para a aprovação dos cursos de especialização. Porque até hoje, para cada oferta, você tinha que aprovar no Concep. E os três cursos que a gente tem em andamento são os que prevêem no projeto pedagógico deles que eles são ofertados via UAB. Para ofertar fora, eles estão tendo que passar por aprovação. E o que passou fora foi o de CET, que foi aprovado aqui. Uma oferta diferenciada. Então, tudo bem. Se o fluxo for assumido, não vai ser mais esse. Mas de todos os cursos que a gente tem em andamento, eu não tenho notícia de nenhum outro mais. Então, eu não acho que a gente tenha que fazer diferente e de um ano eu estou pedindo que a gente estabeleça um fluxo que torne as ofertas mais fáceis. Tá? Para não ter que passar no conselho. É isso.
Nova volta para o relator.
Bom, vou deixar a questão que a professora Denise coloca para a área demandante, imaginando que deve ser tranquilo acolhido ou não. A questão que o professor Edson coloca também me faz pensar, quer dizer, acho que na minha fala inicial foi exatamente isso. Cabe, acho que o que esse conselho decidir, se essas instruções, como instruções gerais, talvez tirando a data, deva ou não constar do projeto, quer dizer, o que o conselho decidir para a gente está de bom tamanho. Porque, de qualquer maneira, está informado aqui quais serão os critérios para esta primeira oferta, ao menos. Né? Acho que não é o tom da discussão e a questão, enfim, de entender a jurisprudência, mas devo dizer, nós temos nesse momento 5 cursos de especialização aprovados e todas as vezes que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura encaminhou um projeto para cá, era por mudança no projeto pedagógico, professor Rony, especificamente porque não se tomava até então esse cuidado que vocês estão ajudando a gente a tomar, que é não vincular o projeto pedagógico à oferta. Quer dizer, eventualmente alguns cursos vinham passando aqui a cada oferta porque mantinham no texto do seu projeto informação sobre a oferta específica. Mas outros em que isso não existia, isso não acontecia. Né? Oferecemos o curso de TSI recentemente, sem que houvesse nenhum tipo de passagem por aqui, porque era um projeto que já estava aprovado na sua última versão preparada para tal. Recentemente, esse conselho aprovou o curso de Educação e Direitos Humanos há poucos meses atrás e não havia ali menção específica à oferta, para citar alguns casos recentes. Né? Mas, enfim, insisto que acho que essa não é a tônica aqui, acho que compete a nós mais identificar quais elementos devem ou não estar presentes no projeto pedagógico para que ele seja aperfeiçoado, assim como está sendo a partir das contribuições desse conselho. Não sei se disse isso na minha primeira fala, mas considero que foram muito importantes as críticas, ajudou de fato a aperfeiçoar, o que mostra que o conceito está cumprindo o seu papel. Eu diria que a questão que fica aqui, a meu ver, é se o anexo 2 deve virar um documento adicional, mas não constante do projeto pedagógico, ou se nós devemos tirar a questão mais específica, alguma questão mais específica de datação, mas integrá-lo no sentido que o professor Edson a princípio sugeria. Da nossa parte, ficaríamos bastante tranquilos de tirá-lo do projeto pedagógico, colocar apenas como um documento chamado descrição de oferta, que foi trazido ao conhecimento deste conselho, fica registrado nas atas desse conselho, mas que não precisaria necessariamente integrar o projeto pedagógico, se o conselho assim julgar melhor. Passo para a área demandante.
Agradeço as observações, professora Denise, está totalmente justificada a sua observação e acatamos, e agradecemos.
Obrigado, professora Maria Gabriela. Nós já temos inscritos para o próximo bloco, que se inicia como conselheiro Emerson.
Boa tarde a todas e todos novamente. Eu queria iniciar parabenizando novamente essa iniciativa, né? Acho um projeto de extrema importância para a Universidade do Século XXI, principalmente porque ali está motivada a inclusão social, né? Nós não podemos caminhar sem essa prerrogativa. Eu espero, sinceramente, que esse projeto estimule, né, que mais projetos nesse sentido sejam colocados para apreciação do CONCEP e depois do CONSUNE. Eu gostaria só de um esclarecimento, professora, com relação ao número de ofertas, ao número de vagas de ofertas direcionadas para servidores da FBC. O esclarecimento que eu peço é o seguinte: se esse número de 5 é um número mínimo ou um número máximo previsto no pacto, né? Porque eu entendo o seguinte: se for um número mínimo para uma primeira oferta, eu entendo muito positivo, mas se não for um número mínimo, eu acho que a gente pode futuramente conversar, dialogar para ampliação desse número de vagas, considerando que há muitos servidores aqui na FBC que têm esse perfil voltado para a área de direitos humanos, para a área de inclusão social. Então, a minha dúvida era essa. E eu queria corroborar com a fala do professor Daniel também, da necessidade. Eu não vejo como um entrave a necessidade de vincular o projeto com anexo, né? Com a vaga de oferta. Então, acho que isso também não vejo como positivo você vincular. Acho que são duas coisas distintas.
Obrigado, conselheiro Emerson. Nesse momento não temos mais inscritos. Eu vou manter as inscrições abertas ainda por alguns minutos, mas já devolvo a palavra para o conselheiro Daniel.
Acho que nada específico da relatoria, passo para a área demandante comentar.
Agradeço ao Emerson as palavras aí de encorajamento, concordo com você, acho que a gente precisa realmente enraizar, ampliar essas iniciativas. Salvo engano, é o número 10%, é o número mínimo, mas teria que voltar ao pacto para verificar. E como a questão das vagas, a gente está entrando aqui em discussão, eu acho que a sua consideração pode ser também um elemento para que a gente volte a considerar esse dimensionamento, né? Mas estamos abertos aí às observações, comentários e sugestões.
Muito bem. Nesse momento, nós temos inscritos o conselheiro Edson pela segunda vez e o conselheiro Rony pela quarta vez. Eu vou encerrar as inscrições, portanto, durante a fala do conselheiro Edson.
Bom, eu queria fazer uma sugestão de encaminhamento, que o item 15, né, da proposta, que versa sobre inscrições e processo seletivo, então que ele seja... Eu acho que não há necessidade de tratar de detalhes de inscrição e processo seletivo. Acho que, ok, o anexo 2 veio como diretrizes gerais, mas me parece que isso não precisa fazer parte do projeto pedagógico. Acho que ele é um indicativo para o Conselho, tanto para cá quanto para o CONSUNE. Só uma dúvida, isso vai para o CONSUNE da próxima reunião, né? Porque, assim, a própria questão das vagas, me parece que, assim, ela é bastante importante para o CONSUNE por conta das questões de infraestrutura, né? Tanto de recursos humanos e assim por diante. Então, por isso que a questão do limite ela é importante, porque a partir do momento em que você não define um limite mínimo, você diz assim, puxa, eu vou ofertar 50, vou ofertar 100 vagas, vou ofertar 150 vagas, e autorizar essa oferta ilimitada, na verdade, acaba interferindo considerações. Bom, então, talvez assim, o que a gente precisa definir é qual é o número de vagas que se gostaria de colocar aqui como um limite máximo, que, por exemplo, você não precisaria gerar uma segunda turma, né, ou seja, aquele conjunto de professores conseguiria tratar na mesma oferta como uma única turma, porque quando você amplia o número de vagas, você corre o risco de ter que dobrar a turma e assim por diante, né? E aí me parece que poderia só definir, em algum lugar tem que aparecer, talvez seja no item 15, vagas, né, lá... O curso, sei lá, 50 vagas por oferta, por exemplo, né? E aí, claro, havendo necessidade, havendo demanda, aí sim, talvez teria mesmo que trazer aí, possivelmente, para o CONSUNE também, para dizer, olha, nós precisamos ampliar agora o número de vagas, tem uma demanda, enfim, tem mais professor que gostaria de participar, a gente dá conta, e assim por diante. Mas parece que nesse momento eu também retiraria os detalhes de são 5 vagas para cá e para lá, porque você define o máximo. E aí, a própria questão do pacto já disse que tem que ser, né, mas a minha sugestão então é que seja removido o item 15 de inscrições para o processo seletivo, mas que seja incluído na proposta, não sei se exatamente no item 15, mas um descritivo de vagas, né, vagas máximas, vagas para o projeto.
Obrigado, conselheiro Edson. Não temos mais inscritos, então nós terminamos esse bloco com a fala do professor Rony.
Então, Daniel, eu peço desculpas aqui, vênia, como diriam os nossos advogados, está na moda hoje, né, o juridiquês. Está escrito no artigo 4º do nosso regimento. Os cursos sequenciais e os cursos de especialização estarão sujeitos a planos específicos propostos pelo respectivo centro e aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A gente tem que entender que a oferta de um curso de especialização não é de graça para a universidade. Não é de graça. Ela tem custo para a universidade. Ela tem custo para os centros. E a gente está jogando isso pela janela. A partir do momento que você fala, a gente está aprovando a oferta do curso de especialização sem passar em lugar nenhum, está errado, cara. Está errado. O nosso regimento está dizendo o que acontece. Eu faço uma questão de ordem para a mesa. Enquanto a gente não aprovar o novo fluxo para os cursos de especialização, a gente precisa saber o que acontece com os cursos que estão em vigor. Quem tem que autorizar a oferta? Quem é que é? É o centro? Está escrito no nosso regimento que é o centro e o Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão. E agora? Não pode ser outra instância que aprova sem a devida delegação. E é isso que a gente está pedindo, que tenha um fluxo onde as questões estão delegadas. Depois o professor fica fazendo falta na hora de atribuir os créditos da graduação e ninguém sabe por quê. Tá publicado lá as disciplinas de graduação com um monte de turma sem professor e ninguém sabe por quê. Porque se aprova os cursos por aí sem a gente ter a noção de que eles estão sendo aprovados. Então, é uma questão, estou fazendo uma questão de ordem para a mesa, aguardei a minha inscrição para fazer isso, e a mesa precisa tomar uma decisão. Está escrito no regimento. Enquanto a gente não tiver outro fluxo que define isso, o que vale é o regimento da universidade. É isso.
Não temos mais inscritos nesse momento. Inicialmente, devolvo a palavra para a demandante. Para o relator, desculpe, relator.
Bom, quero crer que não são as 3 turmas vigentes de especialização que estão causando roubo em carga didática de nenhum canto. Né? Entendo, a interpretação que eu tenho do trecho que o professor acabou de ler é que o plano de curso, a gente não sabe muito bem o que é plano de curso, é um termo um tanto, não é exatamente projeto pedagógico, também não é plano de disciplina, quer dizer, não são os conceitos que a gente usa, mas temos trabalhado que o projeto, entendendo esse plano de curso como projeto pedagógico, que é aprovado pelo Conselho de Centro e é aprovado por este Conselho, pelo CONCEP. Não há no trecho lido menção de que cada oferta tem que ser aprovada. Né? Só para dizer que não há... ninguém está agindo de má fé e descumprindo o regimento, pelo menos a interpretação dada até aqui, ainda tomando o cuidado de que sempre que uma nova oferta é feita, nós informamos aqui neste Conselho. Né? E esse ato é decidido, vem sendo decidido pelo Comitê de Extensão e Cultura e publicado como se espera dos atos de um Conselho. Então, não é decisão da cabeça de alguém abrir turma ou não, é passado por um colegiado, apenas esse colegiado não vem sendo esse, segundo nossa interpretação, nos termos exatos do que foi lido. Né? Mas, insisto, entendo que a gente pode até abrir um ponto de pauta para discutir isso, me parece que isso será feito a princípio no Consune, mas insisto que a nossa discussão aqui prioritariamente deva ser sobre o aperfeiçoamento e aprovação ou não deste projeto que está em nossa tela. Né? Entendo que isso pode suscitar outras discussões, mas são discussões diferentes. Espero que a gente consiga aqui aperfeiçoar e aprovar esta proposta que está em mesa para a gente. Passo para a área demandante.
Nenhuma observação, agradeço. Seguindo em frente.
Muito bem, então vamos organizar a votação da seguinte forma. Primeiro, nós vamos chegar lá, não se preocupe. discussão. Primeiro, nós ouvimos várias sugestões pontuais com relação a melhoras na redação, maior clareza, em alguns aspectos pontuais. Entendo que todas foram acatadas pela área demandante, então essas propostas e correções foram incorporadas. Não me lembro de ter ouvido uma resposta específica à observação da conselheira Denise com relação ao conceito OII. Foi acatada? Foi. Muito bem. E com relação à proposta do conselheiro Edson de citar o número máximo de vagas? Também acatado. Muito bem. A sugestão de transformar o anexo 2, separar o anexo 2 desse documento e tratar ele como documento suplementar para as deliberações desse conselho, também foi acatada. Então, o antigo anexo 2 será tratado dessa forma. Isso deixa como única questão que me parece ainda não resolvida, não acatada, a questão que o professor Oni chama de questão de ordem, embora eu acredite que vá além de uma questão de ordem, que seja uma questão que entra no mérito, de se estaremos votando aqui a aprovação do curso, do projeto do curso, ou também a oferta. Acho que as duas posições defendidas respectivamente pelo professor Oni e pelo professor Daniel ficaram muito claras. Como informação complementar aos conselheiros, eu pedi para a Secretaria-Geral projetar o artigo 6º do Regimento da Universidade, que define as atribuições desse Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E esse artigo 6º, no seu inciso 8º, diz que compete ao CONCEP aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de especialização, que é o curso que estamos tratando aqui, um curso de especialização. Não faz referência ao aperfeiçoamento, mas faz referência ao projeto pedagógico de especialização. Então é isso que a área demandante está pedindo aqui, a aprovação do projeto pedagógico. Isso não significa que a oferta pode ou não ser aprovada pelo CONCEP, essa é outra questão. Mas não é isso que foi solicitado aqui. O que foi solicitado aqui é a aprovação do projeto pedagógico como aprovado, como apresentado. O artigo 44 traz alguma informação complementar, Soraya?
A informação que o conselheiro se referiu sobre os cursos sequenciais de especialização, que estarão sujeitos a planos específicos propostos pelo respectivo centro e aprovados pelo CONCEP.
Muito bem, mas não é esse plano específico que foi submetido aqui. O que foi submetido aqui é o projeto pedagógico. Nós não estamos na situação do artigo 44, não estamos deliberando um plano específico que deveria passar pelo centro, estamos deliberando o projeto pedagógico. Isso que a área demandante solicitou. Então, o encaminhamento da mesa vai ser colocar em votação aquilo que nós discutimos aqui, que é o projeto pedagógico. Concordo primeiro, a área demandante e o relator, se estão de acordo com esse encaminhamento. Tudo bem? Então, é isso que vamos colocar em votação. Conselheiro Oni?
Peço vênia à mesa aí para usar o mesmo argumento. Me desculpem a insistência, conselheiros. Eu acho que a gente tem que prezar pelas normas. E a questão é de ordem, porque de acordo com o regimento interno, a questão de ordem é que faz jus ao regimento e ao estatuto. É o que eu estou fazendo. Estou fazendo referência a ele. A leitura ali é que é o plano de específico. Ou a área demandante apresentou um plano de oferta. Por orientação, talvez não a mesma orientação que eu estou defendendo agora, não o mesmo ponto de vista, e a meu ver eles estão pedindo autorização também para fazer a primeira oferta. Então a gente vai estar prejudicando o curso, se não for o caso, e aí eu vou retirar todas as sugestões que eu fiz para não prejudicar o curso, porque senão a gente vai prejudicar a oferta do curso. Para mim, eles estão pedindo também a aprovação do plano, que é a oferta do curso, na minha visão. Então, é por isso que eu já fiz essa questão na última reunião, estou fazendo agora, então não é nenhuma novidade. Quem estava aqui lembra, eu já falei isso. Então, e estou pedindo a retificação do item de pauta, porque tem a aprovação do projeto e a primeira oferta. Eu insisto nisso, presidente. Então, se o presidente entende que não é isso, o presidente tem que dar uma resposta à área também, porque eles vão poder fazer a primeira oferta ou não. Se está tomando a decisão, a questão de ordem é levantada, o presidente da mesa toma uma decisão e não cabe recurso à decisão tomada por ele. Se a mesa entende que não tem problema a oferta, não tem problema a oferta. Se tem problema a oferta, vamos aprovar a oferta também. Temos que tomar uma decisão em relação a isso, para não prejudicar o curso, porque eles vão pedir a oferta onde? Para quem eles vão pedir autorização para a oferta? Se o Conselho do Centro não aprovou a oferta, eles não podem ofertar. Está claro no artigo 44. Está claro, não pode ofertar.
Conselheiro Daniel? Eu lembro todos os conselheiros que a decisão do mérito da proposta se encerrou. Nós estamos discutindo nesse momento apenas a questão de ordem apontada pelo conselheiro Aune.
Bom, há formas diferentes de, a meu ver, há formas diferentes de encaminhar aqui. Uma delas seria submeter a plenário o entendimento se esse artigo 44 está falando de oferta ou não. Acho que seria uma forma da própria plenária se esclarecer sobre o conteúdo. A meu ver, não aparece o termo oferta, não há qualquer menção à oferta, e isso é bastante claro, mas entendo e respeito que o conselheiro Rony esteja vendo de maneira diferente. Entendo que isso seja um falso problema, e aí eu vou dizer o porquê. No Conselho de Centro, o Conselho do SECS, e o presidente do CONSECS está presente, foi aprovada a oferta porque o que consta aqui como anexo 2 foi aprovado lá naquele conselho com datação, com todos os elementos. Portanto, primeira informação, o Conselho do Centro está ciente e está de acordo com a oferta. Essas alterações foram feitas depois de aprovado no CONSEX e atendendo a uma demanda deste conselho. Segundo elemento, a minha proposta aqui, a partir da fala do próprio professor Rony, depois emendada pela sugestão feita pelo professor Edson, é que o anexo 2 deixe de constar do projeto pedagógico, mas que seja um documento subsidiário. Portanto, este conselho está aprovando o conjunto dos documentos, separado o projeto pedagógico e a informação que já está registrada, ciente e levada em consideração desta primeira oferta. Portanto, entendo que a oferta está autorizada. Havendo necessidade, o Comitê de Extensão e Cultura pode e deve, a meu ver, aprovar o edital com detalhes específicos, levando em consideração essas diretrizes gerais que aqui estão, e com uma aprovação do Comitê de Extensão e Cultura, ela vai ser publicada no boletim de serviço e, eventualmente, pode ser contestada a qualquer momento por qualquer conselheiro deste conselho, de modo que me parece que é um falso problema. Nós estamos, nesse momento, aprovando o projeto, aprovando as diretrizes para a oferta, que será definida por um colegiado, sem precisar voltar à pauta do colegiado superior, mas a partir dessas deliberações, de uma maneira, vamos dizer, mais ágil, mais que dê a publicidade necessária, caso qualquer contestação seja seja necessário de ser feita. Por fim, estou seguro que o assunto da regulamentação mais geral da tramitação e aprovação de propostas de lato sensu voltará à pauta do Consune antes de uma segunda oferta deste curso, né? Os diretores, inclusive, tomaram já conhecimento de uma proposta elaborada pela própria EG, em conjunto com a PROEC, supervisionada pela reitoria, de modo que queremos dar uma transparência e uma clareza muito maior à tramitação de futuras ofertas de lato sensu. Ou seja, antes que uma segunda oferta deste curso venha a ser apresentada, já teremos essa regulamentação claramente decidida, né? De tal sorte que me parece que seria possível votar a interpretação do regimento, mas me parece que seria mais gastar tempo, porque estaríamos diante de um falso problema. Nesse momento, estamos dando todas as aprovações necessárias para que a oferta aconteça sem que haja nenhum tipo de insegurança e que não volte a acontecer até que o processo esteja melhor regulamentado pelo Consune. Essa é a minha interpretação do conjunto dos fatos de hoje.
Professora Maria Gabriela.
Eu, obviamente, quero reforçar a expectativa que temos de oferta do curso ainda esse ano E fiquei apenas com uma dúvida em relação à natureza das decisões e das atribuições dos conselhos. Segundo o meu entendimento, o Concep ele trabalharia com a dimensão pedagógica e os aspectos técnicos, e as questões de operação, de implantação, seriam relativas ao Consun e ao Consex. Então, um pouco fiquei em dúvida se, de fato, esse conselho tem digamos, é da sua natureza a questão da autorização. Só essa dúvida que eu fiquei. Ou seja, se a autorização não são atribuições de Consun e Consex, enquanto aqui é uma dimensão mais técnica e pedagógica. É uma dúvida. Né?
Conselheira, professora, não, mas já era conselheira, não? Professora Maria Gabriela, a interpretação da mesa é aquela que eu manifestei há poucos minutos aqui, que se baseia no artigo 6º do regimento da universidade. A atribuição do Concep é a aprovação do projeto pedagógico. Então, a interpretação é nesse sentido da sua fala. Não é aqui o local para aprovar assuntos que devem ser aprovados no Conselho do Centro. Falando do Conselho do Centro, o próximo inscrito é justamente o diretor do Centro do Sex, conselheiro Aníbal.
Boa tarde a todos. Não, só que, como foi citado o processo, a questão do Conselho do Centro, realmente o projeto do curso tramitou pelo Conselho do Centro, teve a relatoria, teve todo o trâmite, todo o processo adequadamente feito, de acordo com o que nós temos que fazer, o que foi aprovado, etc. É verdade que o texto que nós estamos aqui não é exatamente igual àquele que estava lá, tá? Mas o que foi feito no centro foi exatamente aquilo que devia ser feito no centro. Obrigado.
Obrigado, conselheiro Aníbal, pelo esclarecimento. Não temos mais inscritos. Conselheiro Chiara.
Eu acho que essa é uma questão. A aprovação do projeto, nesse momento, cabe, obviamente, ao Concep, né, a despeito de conversas futuras que possam acontecer, modificando o fluxo de aperfeiçoamento, cursos de aperfeiçoamento e de especialização, né? Estamos, então, pensando elaborando uma proposta, uma resolução que esperamos vá melhorar e, na verdade, acelerar, inclusive, o fluxo de avaliação e o fluxo dessas propostas, né? E, nesse contexto, eu acho que queria reforçar que acho que vale a pena a gente focar na questão, nesse momento, do projeto, né? E a questão das reofertas futuras e tal. Essa, obviamente, é uma questão que cabe a outras instâncias, e inclusive no contexto que estamos discutindo, talvez caiba a uma comissão que faça esse trabalho de forma assessora, assessorar o Consun nesse sentido, e que vai ter representação de diversas áreas, de maneira que eu acho que isso não deveria ser um problema nesse momento, na minha opinião.
Obrigado, conselheiro Kinhara. Não temos mais inscritos, as inscrições, portanto, estão encerradas. E nós temos uma única questão sobre a qual, me parece, não conseguimos chegar a um consenso. E existe uma forma de resolver isso democraticamente, que é no voto. Então, eu vou colocar em votação a aprovação nos seguintes termos. Foram acatadas todas as sugestões pontuais e foi acatada também a sugestão de desmembrar o projeto pedagógico do anexo 2. O anexo 2, portanto, deixará de ser um anexo. Se trata de um documento separado, mas que ainda assim, de acordo com a proposta da área demandante, faz parte do objeto que está em discussão e estará em votação aqui. Então eu vou colocar em votação a aprovação do projeto como apresentado, que consiste do projeto pedagógico e do seu antigo anexo 2. Que reza sobre as condições de oferta. Os favoráveis a essa aprovação, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado com 3 abstenções. Muito bem, parabéns, professora Maria Gabriela. Bom, isso encerra a ordem do dia. Passamos então para o expediente, onde nós temos a pedido de retificação do projeto pedagógico do bacharelado em planejamento territorial. O relator é Wagner Guedes. O relator se encontra? Ah, está aqui em cima. Microfone, por favor. Wagner, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Após a aprovação do projeto pedagógico do bacharelado em planejamento territorial, houve para a divisão acadêmica a sinalização de que uma tabela, uma simples tabela, que constava o total de horas, havia, no caso, um equívoco ali. Então, seguindo o procedimento padrão aqui da universidade, nós apresentamos a correção no Conselho de Centro, posteriormente passamos pela CG, e agora no CONCEP solicitamos a aprovação dessa retificação, conforme consta nessa tabela aí, um simples acerto de passando a carga horária correta dos números de créditos. É somente isso. E, por favor, se possível, como é mais na forma de um informativo, eu gostaria, se possível, que já na ordem do dia, pudesse já fazer a votação também de aprovação dessa retificação. Muito obrigado.
Obrigado, Wagner. Eu vou colocar esse assunto em discussão. Se a discussão indicar que o conselho entender que o assunto é maduro e pode ser votado hoje, nós vamos proceder à promoção para a ordem do dia. Mas isso vai depender do desenvolvimento da discussão. Estando então no expediente, eu abro para inscrições. Alguém gostaria de se manifestar? Conselheiro Orne.
É muito rápido o esclarecimento. A única alteração que foi feita da versão anterior são esses números de créditos e horas que estão nas tabelas aí? Não teve mais nenhuma, vale?
Não, o restante do projeto estava de acordo. Houve somente uma contagem indevida com relação aos créditos quando nós colocamos o total de horas de obrigatórias de opção limitada.
Tá.
E aí então só refizemos o acerto, mas não alterou mais em nada em todo o projeto pedagógico, só foi uma correção das horas.
Tá. Então, nesses termos, presidente, se é só essa retificação feita pela área, eu pediria a passagem do item para a ordem do dia para a deliberação hoje mesmo.
Obrigado.
Nesse momento não temos mais inscritos, então eu vou encerrar as inscrições. Com isso terminamos a discussão do assunto no expediente. Conselheira Patrícia? Sim. Eu vou encerrar as inscrições durante a fala da conselheira Patrícia, portanto.
No atual, no retificado, a diferença é que não havia sido somada as atividades complementares, né?
Exatamente.
Aí depois, em disciplinas obrigatórias, no quadro 3 atual, você tinha 100 créditos e depois ela passa para 96. E as outras disciplinas de opção limitada e as livres não mudaram. Então, vocês tiraram uma disciplina?
Não, simplesmente o lançamento do total de créditos foi feito equivocadamente.
Ah, entendi.
Foi um erro de conta mesmo.
Tinha somado uma mais.
Erro de conta. Não fizemos nenhuma alteração com relação à inserção ou retirada de disciplinas.
Tá bom. Ok, obrigado.
Por nada.
As inscrições estão encerradas no expediente. Nós tivemos a solicitação da área demandante de passar esse assunto para a ordem do dia. Como a área demandante não é conselheiro, temos que seguir o rito. A proposta tem que ser feita por conselheiro e secundada por outro conselheiro. Conselheiro Oni faz a proposta, conselheiro Chiara secunda, vários conselheiros secundam. Então a mesa acata, esse assunto está na ordem do dia. Conforme o rito, estando na ordem do dia, eu abro mais uma vez para discussões. Agora, com viés de votação. Alguém gostaria de se manifestar? Conselheira Carolina.
Estar aqui não como conselheira do CONCEP, mas como coordenadora do curso, só para testar as informações pela área demandante, pelo Wagner, que foram apenas erros na hora de computar, de fazer as contas. Na revisão do projeto, a gente faz muitos acertos, a gente apenas, na hora de fazer as contas, não prestou atenção e cometeu esses pequenos deslizes. Né? Não somou as atividades complementares e esqueceu de somar uma disciplina de opção alimentar. Então, eu peço desculpas ao conselho por todos os erros e peço compreensão de todos nessa retificação. Muito obrigada.
Soraya?
Só vou dar um esclarecimento bem breve, tá? Porque às vezes assim, vocês vão ver que tem casos de projetos pedagógicos que a gente publica retificações e tem casos de projetos pedagógicos que a gente publica erratas. Então a diferença entre as duas coisas é assim, errata é quando um erro textual, alguma coisa que não implica em conteúdo. Mas se acontece como a professora Carolina está explicando, que apesar de ter sido exatamente como uma errata, porém implica no conteúdo, então fica meio complicado a gente fazer como errata. Por quê? A errata não passa aqui. A errata ela é publicada porque onde lê tal coisa, lê esse tal. Textual, algum erro de, enfim, digitação, alguma soma, alguma coisa. Como esse caso e outros que estão aparecendo implicam em conteúdo, mesmo sendo um erro, como a professora acabou de explicar, precisa passar aqui, justamente para ter consciência de todo mundo, para não haver dúvidas, porque às vezes fala assim, ah, é uma errata, e não é, mudou o conteúdo, mudou o projeto, mudou o crédito, mudou, é só essa explicação, ok?
Obrigado pelo esclarecimento, Soraya. Então, aqui se trata de uma retificação. Não temos mais inscritos, então eu vou colocar em votação a aprovação dessa retificação do projeto pedagógico, conforme solicitado pela área demandante. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções... Aprovado por unanimidade. Com isso, nós vencemos nossa pauta de hoje. Agradeço a presença de todos e uma boa tarde.